As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. O Sporting de Tomar apresentou na tarde desta quarta-feira a equipa de hóquei em patins para a próxima época e os seus novos reforços, definindo como meta estar ao nível do ano anterior, onde o clube chegou ao 6º lugar da primeira divisão de hóquei em patins. O momento contou com as presenças de Ivo Santos, o presidente do clube, e Anabela Freitas, a presidente da Câmara Municipal de Tomar, que na altura se dirigiram aos jogadores e à equipa técnica, liderada por Nuno Lopes. Ivo Santos, o presidente do clube, agradeceu o apoio do município à atividade do Sporting, referindo depois que este ano a equipa vai participar numa nova competição, a Liga Europeia de Clubes.
Este ano temos mais um desafio, que será a Liga Europeia, que será o momento mais alto deste clube em termos daquilo que é o hóquei europeu. Vai ser exigente, vai exigir muito mais de nós. Não sabemos ainda exatamente os moldes da competição, nos vamos obrigar a mais saídas, a mais cansaço, também cansaço físico e mental. Por isso, desejo a todos uma ótima época, que seja a época que vocês anseiam, que seja importante para cada um de vocês e, como por consequência, para o Sporting Clube de Tomar, que é a cor que vocês ostentam, e que me veste orgulho o facto de estarem aqui e terem também acreditado neste projeto. Aos mais novos, ao Tomás Moreira e ao Caio, que são verdadeiramente novos, uma vez que o Guilherme já teve esta casa e sabe o que é Tomar, obrigado por terem estado neste projeto, obrigado por terem querido vir para Tomar, obrigado por terem talvez declinado projetos mais ambiciosos ou projetos melhores em termos financeiros para virem para Tomar. Para nós é uma honra o terem feito, muito obrigado. Para o Francisco Beirante, já veio para o último lugar, porque é o caçula desta equipa, mas nós temos queremos fazer uma forte aposta naquilo, mais uma vez, que é a nossa formação, e por isso és membro do pleno direito deste clube, trabalhaste, és um símbolo para os mais jovens, para as centenas de meninos e miúdos que praticam, e meninas que praticam hóquei em Tomar, porque chegaste ao ponto mais alto, que é esta equipa sénior. Tenho um amigo meu que costuma dizer que é desfruta deste momento, que será o primeiro ano de muitos, e quer que sejas feliz, e todo o grupo estará contigo. A mesma coisa aconteceu com o Marante o ano passado, e nos próximos anos, com certeza que irão suceder mais factos positivos. Por isso, muito obrigado a todos, equipa técnica, sou treinador, é mais do que treinador, já é mais Tomar do que todos nós, sofre com isto, vive com isto, preocupa-se com o detalhe e com o pormenor, mas nós sabemos que ele é assim.
Da parte da Presidente do Município de Tomar ficou depois a garantia de total apoio. Anabela Freitas lembrou as dificuldades criadas pela pandemia e apontou a formação como uma das responsabilidades da equipa junto dos mais jovens.
Vocês vão ter uma época complicada do ponto de vista competitivo, mas também sei que durante a época passada, com toda a pandemia que existiu, com todas as coisas negativas que existiram na nossa vida, acho que houve uma coisa muito boa na vossa equipa. Na vossa? Na nossa equipa. Foi criar um espírito de grupo. E a entrada destes novos jogadores agora só vem gratificar e engrandecer maior aquilo, o espírito de grupo que foi criado. E, portanto, como sabem, da parte do município, não só da parte do município, mas também da minha parte, enquanto cidadã, sabem que eu adoro o hóquei, sabem que sempre que posso vou-vos ver aqui e fora e continuarei a ver-vos aqui e a ver fora e a apoiar em tudo o que for necessário. Sendo que a vossa grande responsabilidade é as camadas de formação, que eu acho que é muito... Vocês são os ídolos para as camadas de formação, para as camadas mais jovens. E, portanto, toda a atitude que vocês tenham em campo passa para as camadas mais novas. Eu sei que às vezes apetece, se calhar, dizer as neiras, mandar o árbitro para aquele sítio, que às vezes estão mesmo a merecer, às vezes. Epá, mas as atitudes que vocês têm, vocês são os ídolos para os mais novos. E, portanto, só mantendo disciplina em campo, disciplina no treino, é que vocês conseguem também ajudar a formar cidadãos.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
De acordo com a informação disponibilizada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para os próximos dias prevê-se quente e seco, com condições favoráveis ao incremento do risco de incêndio rural, destacando-se aspectos como a subida gradual da temperatura máxima até dia 15, mais significativa, no entanto, nesta sexta-feira 13. Vento do quadrante norte, mais intenso nas terras altas do norte e centro e na faixa costeira ocidental a sul do Cabo Carvoeiro. Também a umidade relativa do ar com valores baixos, em especial no interior norte e centro e na região sul. Está também prevista a fraca recuperação noturna nas terras altas do interior norte e centro, assim como no Alentejo e no Algarve, a agravar gradualmente, sobretudo em zonas de serra devido às pronunciadas inversões da temperatura. Previstas também noites tropicais em grande parte do território e risco de incêndio elevado até à próxima segunda-feira, dia 16 de agosto, em especial no interior norte e centro e na região de Lisboa e Val do Tejo.
Rádio R, a primeira a informar.
Numa nota enviada à redação da ERTS, o Centro Hospitalar do Médio Tejo fez saber que esta semana foi o retomar da sua atividade normal, fazendo regressar aos seus locais de origem alguns serviços deslocados por via da pandemia pelo SARS-CoV-2. Assim, no âmbito da atual fase, retomam ao espaço de consulta externa 2, no piso 1, a unidade hospitalar de Torres Novas, os exames de cardiologia. Os utentes que pretenderem efetuar eletrocardiogramas, holters, provas de esforço, ecocardiogramas e mapas devem dirigir-se à consulta externa no piso 1. Também na unidade hospitalar de Torres Novas regressam à área de consulta externa 1, a consulta de cirurgia geral e a consulta de imunoalergologia. Com estas medidas, o Conselho de Administração pretende que a atividade nas unidades hospitalares que constituem o centro hospitalar, nomeadamente Abrantes, Tomar e Torres Novas, possam com a brevidade possível recuperar a sua dinâmica, mantendo sempre o foco na melhor prestação dos cuidados de saúde à população do Médio Tejo.
Rádio Web, o primeiro a informar.
A região do Médio Tejo registou nas últimas 24 horas mais 25 pessoas infectadas com a Covid-19. Segundo revelam os dados da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, a região já leva 14.234 pessoas infectadas desde o começo da pandemia. Estes novos 25 casos positivos encontram-se distribuídos por Abrantes, 5, Alcanena 4, entroncamento também com 4, Orém 2, Sardual 1, Tomar também com 1 e Torres Novas 8. O número de pessoas recuperadas é agora de 13.376 e o número de óbitos mantém-se nos 387. O número de casos ativos no Médio Tejo subiu para 471. Estão localizados em Abrantes 8, Alcanena 54, Constância 2, Entroncamento 91, Ferreira do Zezer 10, Maçã 28, Orange 61, Sardual 8, Tomar 64, Torres Novas 92 e Vila Nova da Braquinha 16.
Rádio Web, a primeira a informar.
António Graça, o presidente da Freguesia da Sabaxeira e candidato do PS à Junta, esteve na ERTS no âmbito das entrevistas às candidaturas autárquicas. Os pormenores com o Tiago Picotto.
Continuam em vigor as entrevistas dos candidatos às juntas de freguesia. Desta vez, trazemos António Graça, que se recandidata à junta da Sabaxeira pelo PS. O autarca relembra a sua primeira entrevista à ERTS e frisa que na altura teria um plano para 12 anos. No entanto, devido à lentidão dos processos, não pôde realizar tudo o que teria planeado. O candidato, visando assim acabar com estes mesmos projetos, justifica a sua recandidatura.
Estamos, neste momento, a finalizar projetos e a entregar à comunidade europeia. Outros estão, neste momento, a ser iniciados no terreno. E a verdade é esta, não ia deixar o barco a meio. Tendo daqui a um ano estarem a cortar fitas e eu não poder lá estar porque desisti do barco a meio.
António Graça traz a eleições uma equipa de continuidade que ao mesmo tempo foi rejuvenescida. Sendo assim, não conta com todos os membros da lista anterior, no entanto, é com grande satisfação que afirma ter uma enorme confiança na mesma. Diversidade é a palavra de ordem e por isso conta com um grupo multidisciplinar que vai desde operários das obras a trabalhadores da área da saúde.
Tenho enfermeiros, tenho engenheiros civis, professores, psicólogos, pedreiros, informáticos, há de tudo.
E de tudo é feito um balanço dos últimos 4 anos para o autarca, apesar de tudo, foi positivo, contando apenas com um grande percalço, que foi a pandemia. Sendo esta imposta à força, esta grande barreira obrigou a junta da freguesia da Sabaxeira a gerir o dinheiro de forma a poder ajudar agentes da terra.
Tivemos que redirecionar prioridades, a verdade é esta. Houve um enfoque no social, ajudar famílias, isto nós tivemos ali uma série de problemas com famílias devido ao desemprego e tivemos que nos virar muito para essa área, quer a nível de apoio alimentar, quer a nível de apoio para pagar luz, para a própria água, também para transportes, alguns transportes a consultas, aquilo que nos foi possível fazer e apoio na procura de emprego. Pronto, as coisas são mesmo assim. E tivemos que nos direcionar muito para essa área do social.
O candidato acredita na manutenção do trabalho. E este foi sendo desenvolvido ao longo dos anos. Assim, pretende manter a política de proximidade à população.
É mantermos o trabalho que foi feito de ligação junto às pessoas. Estamos a falar do apoio à população a nível de preenchimento de documentos, de toda a documentação. Não vale a pena estar a dizer uma por uma. Manter as isenções que temos do apoio às pessoas, continuar com o Espaço Cidadão, com o posto CTT e com a loja social.
Fora as promessas ditas normais, o candidato deixa ainda a informação da mudança de local da loja do cidadão, a pretensão da reabertura da linha de comboio e ainda a abertura de uma biblioteca dentro dessa própria estação. Biblioteca esta que será gratuita e aberta ao público. Todos estes projetos têm o objetivo de criar um polo central, que irá ter como finalidade o usufruto por parte da população residente e daqueles que visitem a freguesia da Sabaxeira.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, nomeou, na intervenção que fez na recente reunião da Comissão de Ambiente, Energia e Ornamento do Território da Assembleia da República, que um dos problemas mais agudos no setor é o sistema de saneamento de águas residuais do município de Alcanena, que contará com 5 milhões de euros. Investimentos a realizar no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência. O ministro referiu que estão previstos no REACT, ao abrigo do qual o investimento em Alcanena será realizado, 130 milhões de euros para investimento dedicados ao ambiente e à ação climática a nível nacional. Estes investimentos respeitam a recuperação das linhas de água, ao saneamento básico e à resiliência do território às alterações climáticas. Ao nível do saneamento, será dada prioridade a investimentos em regiões onde é necessária uma melhoria expressiva da qualidade das massas de água, referiu ainda João Pedro Matos Fernandes.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Nersan vai realizar durante todo o mês de novembro a Mostra Empresarial Distrital de Rio Maior e Cartaxo, certame que vai decorrer online, que tem como objetivo dinamizar a economia destes dois territórios através da apresentação no mundo digital das suas empresas, produtos e serviços. À semelhança dos anteriores certames, a feira online vai decorrer na plataforma de negócios da Nersan, Compro no Ribatejo, em espaço dedicado ao certame digital e onde cada empresa expositora terá o seu próprio stand virtual, onde se poderá apresentar, bem como colocar em catálogo os seus produtos e serviços. Ao longo de todo o mês de novembro, a Nersan irá promover a feira junto da sua base de contactos empresariais e institucionais, esperando-se como retorno uma maior visibilidade das empresas participantes e, consequentemente, um aumento dos pedidos de informação e negócios que são possíveis através da plataforma. No âmbito do certame e da plataforma complementar, a Nersan está também a trabalhar num programa de eventos com algumas temáticas específicas de interesse empresarial para a área de abrangência da mostra. Com participação totalmente gratuita para associados da Nersan, o certame está já a receber inscrições de empresas de Rio Maior e do Cartaxo interessadas em participar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Sérgio Oliveira, o Presidente da Câmara de Constância, voltou a chamar a atenção, em entrevista à AERTS, para a necessidade da construção de uma nova ponte que sirva não só o concelho, mas toda a região. O autarca elogiou a postura da Comunidade Intermunicipal de Meditejo, que assumiu este problema como regional. Sérgio Oliveira espera que o Governo seja sensível a estes apelos, referindo que o assunto só ainda não está resolvido por falta de conhecimento da realidade local.
Eu acho que, acima de tudo, falta conhecer a realidade do território. Acho que é o fundamental e conhecer o histórico todo do processo da nova travessia sobre o Rio Tejo. Portanto, se nós temos problemas a montante e a jusante de Constância e dentro de Constância. Portanto, Constância é o sítio mais central que temos. A ponte que lá existe foi adaptada na década de 80 àquilo que lá está hoje. Portanto, era uma ponte ferroviária que foi adaptada à rodovia, com a promessa de ser uma solução provisória. Portanto, nós estamos em 2021 e aquela ponte continua a ser uma solução provisória. Eu penso que, apesar de todos os contratempos, e acho que todos nós na região estamos saturados dessas ditas promessas, é este ano, é neste plano, é no outro, é no PRR, é no Plano Nacional de Investimentos, é agora, é depois, é... Todos nós estamos saturados desse discurso. Mas acho que o facto de ter havido já documentos escritos e subscritos no seio da Comunidade Interna Municipal, pelos 13 municípios, no sentido de definir que existe aqui um problema e que tem que ser resolvido, acho que foi um passo fundamental, porque até aí cada concelho falava por si.
Sim.
Portanto, e hoje há uma posição, há uma comunidade intermunicipal que diz que existe um problema e que tem que ser resolvido.
Como muito bem disseste, não é um problema só de Constância.
Não, é um problema de toda a região. Portanto, e acho que esse passo foi dado. Agora é não deixar cair esse passo, é continuarmos todos em conjunto a insistir nessa ideia e fazer ver ao governo que tem que resolver este problema à região. Portanto, acho que é tão simples quanto isso.
Mas essa conversa já levou a algum lado? Pelo menos alguma abertura, alguma maior abertura do que aquilo que
aconteceu? Já existiu algumas reuniões nesse sentido com o Sr. Presidente da Sint e com o Ministério, portanto, e nós continuamos a acompanhar esse evoluir da situação e a sensibilizar e a dizer que é preciso resolver este assunto o quanto antes e vamos continuar dessa forma.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A reunião de Câmara Municipal de 2 de agosto aprovou a proposta de protocolo a celebrar entre o município de Ourém e a Associação Uma Escola na Floresta, através da qual a autarquia se compromete a ceder a esta coletividade uma das salas da antiga escola de Val Travesso, na freguesia de Nossa Senhora da Piedade. Uma Escola na Floresta é um projeto pioneiro no Conselho de Ourém, através do qual se pretende privilegiar a aprendizagem comunitária em cooperação com a natureza, numa ação sustentada em valores como o desenvolvimento do corpo e mente das crianças através do contacto com a natureza, a promoção de um desenvolvimento holístico nas crianças, jovens e educadores, o apoio aos educadores na descoberta de uma nova forma de educar, ainda o desenvolvimento de uma metodologia de ensino promotora dos interesses da criança e a promoção de eventos educativos na natureza para a comunidade. O período de vigência deste protocolo é de um ano, a contar da data da sua assinatura, sendo renovada automaticamente por período igual de tempo, caso não seja denunciado por qualquer das partes, com 30 dias de antecedência.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho de Mação tem Leões Novos. A Câmara Municipal de Mação, através da empresa Hard Level, procedeu recentemente à substituição dos Leões por todo o Conselho. Os anteriores, de cor amarela, eram geridos pela Valnor. Os novos são azuis, sendo que alguns dos antigos permanecem nos locais, mas passam a ser geridos pela nova empresa. As instruções para a aquisição estão fixadas, sendo que no Leão só deve ser colocado óleo de origem alimentar. Estes novos oleões estão equipados com um sensor que indica se estão cheios. Foram colocados nas sedes de freguesia e em algumas localidades cujo número de população assim o justifica. O município de Mação tem, entretanto, vindo a alertar para a importância de reciclar os óleos alimentares usados a bem do ambiente e da saúde. Devido ao elevado potencial de contaminação de recursos hídricos, é fundamental a separação dos óleos da cozinha. Recordo-se que um litro de óleo é suficiente para poluir cerca de 1 milhão de litros de água, pelo que o esgoto nunca deve ser o destino a dar ao óleo alimentar usado, até porque podem danificar estas infraestruturas e potenciar o aparecimento de pragas. E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.